Olá, bem-vindos ao Paleotomista, uma tentativa de compreender aquilo que São Tomás diz. No episódio de hoje, o que é que vamos fazer? Vamos tentar compreender a estrutura de um artigo da Suma de Teologia. São textos antigos, são textos complicados, têm uma estrutura muito rígida, pode ser um obstáculo para quem quer começar a ler, então o que vamos fazer hoje é abrir essa estrutura, perceber o que é que ela tem, o que é que ela não tem, como é que funciona, que variantes é que podemos esperar. Portanto, se queres saber mais, não saias daí, continua este vídeo. Pois bem, a primeira coisa a saber sobre a Suma de Teologia, antes de chegarmos à estrutura de um artigo, é perceber a estrutura da coisa inteira. A Suma de Teologia está dividida em três partes, com um pequeno suplemento, um pequeno apêndice. Essas três partes foi proposto pelo padre Marie-Dominique Chenu, no século passado. Foi proposto que nós o lêssemos com uma estrutura clássica do Exitus et Reditus, que é uma estrutura neoplatónica em que as coisas saem de Deus e voltam para Deus. Okay? Exitus, saída, exit em inglês, e Reditus, retornar. E que a Suma de Teologia teria uma estrutura similar, de que todas as temos Deus e as coisas que saem de Deus e depois as coisas que voltam para Deus. Bom, isto é uma estrutura popular, é uma interpretação, quero dizer, popular. Não vamos falar sobre ela. Por exemplo, o padre Gregory Pyne, no Aquinas 101, chega a mencionar esta estrutura como a estrutura da Suma. Nem todos concordam com isto. O professor Rudi Tevelde, que tem um livro, Aquinas on God, bastante influente, discorda desta interpretação. São Tomás está ciente que que esta coisa existe e nunca o diz na Suma. Mas o que é certo é que a Suma Teologia está dividida em não duas, mas três partes. Okay? Primeira parte, segunda parte, terceira parte. Depois a segunda parte é muito grande, está dividida em duas. Okay? Então a primeira parte, a primeira metade da segunda parte, a segunda metade da segunda parte e a terceira parte. Muitas vezes referidas em inglês, prima pars, segunda pars, tertia pars. E na segunda parte dizemos a prima secundae, a primeira da segunda, e a segunda secundae, a segunda da segunda. De que é que São Tomás trata na primeira parte? Na primeira parte, São Tomás trata de Deus, da existência de Deus, da natureza de Deus, da trindade de Deus, e depois de todas as criaturas, na medida em que vêm de Deus. Okay? Vai falar do homem, vai falar dos anjos, da hierarquia dos anjos. Vai falar da criação, dos 6 dias da criação, portanto, das criaturas materiais, das criaturas espirituais, do homem, que é um meio termo. Okay? Não porque São Tomás explica isso na primeira questão da Suma, e podem ver na nossa série, De Sacra Doctrina sobre a teologia. O ponto da teologia não é falar das criaturas, é falar de Deus. Mas porque Deus, porque as criaturas estão unidas a Deus pelo facto de serem suas criaturas, lá está, terem sido criadas por Deus, então é aí que entra na teologia. Portanto, a primeira parte está a falar de Deus em si mesmo e fala destas várias coisas. A segunda parte fala da perfeição natural da criatura, okay? Da criatura racional, do homem em particular. Ou seja, fala sobre ética, sobre moral. E está dividida em duas partes. Na primeira, são-nos dados os princípios gerais da ética. Todas as criaturas agem para um fim, como é que funcionam as ações, como é que funcionam as paixões, as virtudes, os vícios, a lei, a graça, etc. E depois, na segunda metade da segunda parte, há uma análise das várias virtudes e vícios concretos. São Tomás começa com as três virtudes teologais, fé, esperança e caridade, depois as quatro virtudes morais, as quatro virtudes cardeais, e quando fala de cada uma destas sete, fala daquelas que se lhes relacionam. Por exemplo, a virtude da piedade relaciona-se com a justiça, ou a virtude da religião, que é dar a Deus aquilo que lhe é devido, relaciona-se com a justiça, que é dar ao outro aquilo que lhe é devido, e dos vícios contrários. Portanto, ao falar da virtude da temperança, vai falar da virtude da castidade, da virtude da virgindade, vai falar do vício da luxúria. Okay? Este género de estrutura que nós temos na segunda parte da segunda parte. Depois a terceira, como eu disse, a segunda parte como um todo fala-nos da perfeição da criatura, okay? Da perfeição da criatura moral. A terceira parte vai-nos falar da perfeição absoluta humana, não já apenas natural. Se bem que eu digo natural na primeira porque é uma perfeição moral. Okay? De facto, ali estão virtudes naturais e virtudes sobrenaturais também. Na terceira parte, nós temos a pessoa de Cristo. Primeiro a pessoa de Cristo com as suas duas naturezas, depois a vida de Cristo, depois os sacramentos, que tomam, portanto, a vida de Cristo termina com a morte e a ressurreição, da qual se toma a eficácia dos sacramentos, okay? Que continua a ser a ação de Cristo no mundo, agora de maneira instrumental, usando instrumentos, e depois seria o plano falar dos efeitos desta perfeição, da encarnação de Cristo, que é a redenção humana e, portanto, a vida eterna. São Tomás, morreu em 1274, no final de 1273 teve uma experiência mística em que o irmão Reginaldo foi lá puxá-lo com força pela capa, com medo de que ele morresse, portanto, estava há tanto tempo a levitar em experiência mística, e a partir do momento em que São Tomás voltou a si, disse: "Tudo o que eu escrevi é como palha. Não ouso escrever mais nada, e agora que o meu trabalho como professor chegou ao fim, espero que a minha vida também chegue ao fim depressa." E de facto, chegou. Portanto, esta parte está incompleta, e quando eu disse temos três partes, mais um apêndice, um suplemento, é precisamente um texto que foi compilado pelos seus alunos de outros textos de São Tomás, portanto, aquilo são mais ou menos palavras de São Tomás, mas que foram compiladas pelos seus alunos para preencher aquilo que faltava, porque nos sacramentos São Tomás fala do batismo, da Eucaristia, da confissão, já não me lembro se chega a acabar a confissão, mas não fala mais nenhum sacramento sequer. Porquê? Porque não existem, existem. São Tomás sabe que existem, ele fala deles noutros sítios, como o comentário às sentenças de Pedro Lombardo, como a Suma contra os Gentios, mas ali acabou o tempo. Ele não escreveu mais. E, portanto, essas coisas, assim como o que é o corpo glorioso, as propriedades do corpo glorioso, que é sempre um tema interessante, estão no compêndio, no suplemento. Okay? Bom. Estas partes da Suma, estas três partes, estão divididas em tratados. Nós falamos na primeira parte do tratado de uno, de Deus uno, ou de Deus enquanto uno, de Deo trino, de Deus enquanto trino, e por aí vamos. Há o tratado da lei na primeira parte, da segunda parte, há o tratado dos sacramentos, o tratado da vida de Cristo. Todos estes tratados são divisões posteriores, póstumas, em que os alunos de São Tomás viram que há aqui a Suma está a seguir um caminho e estes temas podemos agrupá-los. Há aqui várias páginas a falar de Cristo, da natureza divina, então de Deus enquanto um. E depois começa a falar da Trindade, de Deus enquanto Trino. São póstumos, têm o seu valor, ajudam-nos. Quando nós abrimos uma edição contemporânea da Suma, eu neste exílio em Roma não tenho a minha versão em papel, não posso mostrar, mas é como se fossem capítulos. Embora de facto não existissem no original. Que divisões é que São Tomás tinha no original ou em termos destas partes? Tinha divisão em questões. Questão para nós normalmente quer dizer uma pergunta. Na Suma Teologia não quer dizer uma pergunta. Por exemplo, a terceira questão, a primeira questão da Suma Teologia, como viram pela série De Sacra Doctrina, chama-se De Sacra Doctrina, sobre a doutrina sagrada, né? Sobre a teologia. A segunda questão é sobre Deus se existe, que já parece uma pergunta, mas não é posto como uma pergunta, é sobre a existência de Deus. A terceira questão da Suma é sobre a simplicidade de Deus. São temas, okay? Esses sim que estavam no original, não são perguntas, são temas e albergam artigos. Okay? Portanto, a primeira questão da Suma sobre a teologia tem 10 artigos. A segunda questão da Suma sobre a existência de Deus tem 3 artigos. A terceira questão da Suma sobre a simplicidade de Deus, não sei, tem uns 6, 8 artigos. Esses artigos, esses sim, são perguntas. Okay? Esses sim, são perguntas. Então, vamos começar a ver a estrutura de um artigo. Okay? Portanto, a estrutura final da Suma é perguntas e respostas. Temos estes temas todos, mas estão organizados em questões, que são temas curtos, bastante específicos: a simplicidade de Deus, o conhecimento de Deus, a vontade de Deus, a vida de Deus, o amor de Deus, a justiça e a misericórdia. Okay? E essas questões estão organizadas em artigos, e o que é importante agora perceber é a estrutura do artigo. É importante ter este preâmbulo, este contexto geral, é importante perceber o contexto de cada artigo, não é abrir ao calhas e ver o que é que São Tomás tem a dizer sobre a religião. É importante saber que quando São Tomás usa a palavra religião, está a falar de uma virtude que se insere dentro do âmbito da justiça, como eu disse há pouco, dar a justiça é dar aos outros o que lhes é devido. Ora, devemos dar a Deus o que lhe é devido, e não temos a virtude da justiça, okay? Da religião, desculpem. também devemos dar aos nossos pais aquilo que lhes é devido. Então temos a virtude da piedade, ok? É isso que São Tomás quer dizer, está a falar quando diz piedade. Então perceber o contexto em que cada coisa aparece é importante para compreender o que é que São Tomás está a dizer. Exemplo, eu, a minha tese, aquilo que eu trabalho no doutoramento, são os argumentos para a existência de Deus de São Tomás, e no outro dia estava a ler um artigo de um senhor que dizia: São Tomás, quando há os argumentos, não é para serem demonstrações precisas, rigorosas, é uma coisa que nós diríamos à nossa avó e ela diria: ah, sim, faz sentido, mas que se nós examinarmos rigorosamente, eles perdem a sua força. Se nós só lermos o argumento para a existência de Deus, não é possível decidir se o senhor tem razão ou não. Agora, quando nós lemos o artigo imediatamente antes, em que São Tomás está a falar do lugar do termo médio numa demonstração, está a usar conceitos precisos de lógica, nós percebemos, não, São Tomás está a nos oferecer um argumento formal, lógico, que nós devemos analisar logicamente. Isto só para dar um exemplo de como o contexto é muito importante. Agora, regra geral, qual é a estrutura destes artigos? Normalmente, há uma pergunta, ok? Por exemplo, eu tenho aqui três artigos normais, em que tudo funciona normalmente, o que eu vou dizer são regras gerais, algumas exceções. Por exemplo, na Suma de Teologia, primeira parte, questão 2, artigo 3. São Tomás pergunta: Deus existe? Isto sim é uma pergunta. E há uma introdução que é contraditória ou contrária àquela que é de facto da opinião de São Tomás. Portanto, São Tomás diz: Deus existe, e de seguida diz: quanto a isto, assim se procede, parece que Deus não existe. Evidentemente São Tomás acredita, acha, tem a certeza que Deus existe, mas começa pela posição oposta, parece que Deus não existe. Depois seguem-se as objeções, normalmente são poucas, à volta de três, nesta questão em particular são duas, às vezes são três, às vezes são quatro, às vezes são mais. Dois motivos, neste caso dois, pelos quais parece que Deus não existe. Okay? Porquê é que parece que Deus não existe? Deus existe, São Tomás acredita que Deus existe, mas diz: parece que não existe. Ok, porquê é que parece que não existe? E diz, e aqui neste caso dá-nos o problema do mal, e o problema, nós dizemos, da ciência, hoje, de que não é preciso uma outra explicação. Então diz São Tomás: parece que Deus não existe. Primeiro, porque de dois contrários, se um é infinito, o outro deixa de existir totalmente. Ora, é isto que se entende com o nome Deus, isto é, que se trata de um bem infinito. Assim, se Deus existisse, não haveria nenhum mal. Ora, encontra-se mal no mundo, logo Deus não existe. Okay? Portanto, o que é que São Tomás fez? Diz: Deus existe, e ele acha que sim, diz: parece que não, e dá um argumento porque é que parece que não. E dá um segundo argumento que não nos interessa agora. Depois, temos ali, nós chamamos o sed contra, porque é a expressão em latim, em português foi traduzido aqui como em sentido contrário, e tem uma fonte de autoridade que contradiz o que foi dito anteriormente. Como quem diz? Olha, isso parece que faz sentido, ok? De facto, se dois infinitos, um existe, o contrário não devia existir. Mas, em sentido contrário, esta fonte de autoridade diz: Deus existe. E, portanto, nós temos de duvidar dessas objeções. Okay? É esta a função do sede contra, fazer duvidar das objeções. Neste caso, em sentido contrário, está o que se diz da pessoa de Deus no livro do Êxodo: eu sou aquele que sou. Isto é meio como uma piada, neste caso, não é? Deus existe, não sei, Deus diz, eu existo, portanto. Depois seguem-se a resposta, o respondeu, em latim, nós muitas vezes chamamos o corpo do artigo, em que se diz, neste caso, a resposta, ok? A resposta direta à pergunta. A pergunta era se Deus existe, e agora responde-se à pergunta, se Deus existe ou não. Aqui neste caso São Tomás dá as famosas cinco vias, que nós não vamos ler, que são cinco argumentos para demonstrar a existência de Deus. Depois deste respondeu, desta resposta, do corpo, vem as respostas às objeções. Portanto, quanto ao primeiro, à primeira objeção, deve dizer-se como Agostinho, Santo Agostinho: Deus, soberanamente bom, não permitiria de modo algum a existência de qualquer mal em suas obras, se não fosse poderoso e bom a tal ponto de poder fazer o bem a partir do próprio mal. Assim, a infinita bondade de Deus pretende-se permitir males para deles tirar o bem. Okay? Está aqui a resposta. Então, o que é que nós tivemos aqui? Primeira introdução, primeira pergunta, claro, Deus existe, depois a introdução. Quanto ao terceiro, neste caso porque é a terceira pergunta da questão, quanto ao terceiro, assim se procede. Parece que, e depois deste, parece que vem aquilo que é o contrário do que São Tomás acha. Parece que Deus não existe. Porquê é que parece que Deus não existe? Duas objeções, só vimos uma. Sede contra este, em sentido contrário, uma fonte de autoridade, normalmente a Sagrada Escritura, normalmente um padre da Igreja como Santo Agostinho, algumas vezes Aristóteles, algumas vezes um argumento racional, mas geralmente é uma fonte de autoridade. Portanto, estes sem que são argumentos são mais raros, existem também. Depois, a resposta, o corpo do artigo, e depois, as respostas às objeções. Se teve 10 objeções, vai ter, regra geral, 10 respostas. Pronto. Isto foi um exemplo. Outro exemplo é na terceira parte da Suma de Teologia, questão 11, artigo 4, em que se pergunta se a ciência infusa em Cristo foi menor do que nos anjos. Okay? Cristo tem uma ciência infusa, que é infusa pela divindade, e pergunta se é maior ou menor que os anjos. Okay? E a tensão é evidente, porque por um lado Cristo é homem, que é uma criatura inferior aos anjos, por outro lado é Deus, é superior aos anjos, então o seu conhecimento infuso enquanto homem era superior ou inferior aos anjos. E diz São Tomás, assim se procede. Parece que a ciência infusa em Cristo foi menor do que nos anjos. E dá aqui três argumentos. Vamos ler o primeiro. Com efeito, a perfeição é proporcionada ao que é perfectível, ao que pode ser aperfeiçoado. Ora, a alma humana, segundo a ordem da natureza, é inferior à natureza angélica. Portanto, como a ciência da alma de Cristo, da qual agora tratamos, foi-lhe infundida para a sua perfeição, e acabamos de ver a perfeição tem de ser proporcional ao aperfeiçoável, ao perfectível, foi-lhe infundida para a sua perfeição, parece que tal ciência era inferior à ciência que aperfeiçoa a natureza angélica. Tem mais duas, são três neste caso, tem mais duas objeções. Vamos passar à frente. Depois, em sentido contrário, está o que diz o apóstolo, ou seja, São Paulo, na carta aos Hebreus. Aquele que se tornou um pouco inferior aos anjos, acha-se, por causa da morte que padeceu, coroado de glória e honra. De onde se vê que Cristo foi menor que os anjos, unicamente em razão da paixão e morte, logo, não em razão da ciência. Depois disto vem a resposta, e neste caso, este artigo tem algo de diferente, eu disse que ia dizer algumas diferenças. A resposta é muito típica, muito normal, o que é que São Tomás faz? Vai fazer uma distinção. Temos uma tensão. Por um lado parece isto, por outro lado parece aquilo. Então São Tomás vai fazer uma distinção. Há aqui duas coisas a ter em conta, neste sentido, uma, neste sentido, outra. Então diz São Tomás, responde, a ciência que foi infundida na alma de Cristo pode ser considerada de duas maneiras, ou na causa que a infunde, ou no sujeito que a recebe. A causa que infunde ou o sujeito que recebe. Quanto à primeira maneira, a causa que infunde, a ciência infundida na alma de Cristo foi mais excelente que a ciência dos anjos. Seja quanto à multidão dos objetos conhecidos, porque Cristo sabe mais coisas do que os anjos, seja quanto à certeza da ciência. É um conhecimento mais certo do que o dos anjos. Com efeito, a luz espiritual infundida na alma de Cristo é muito mais excelente do que a luz que pertence à natureza angélica. E aqui a palavra luz, já vimos isto noutros episódios, é usada de maneira metafórica para dizer se tiver mais luz eu vejo melhor, se tiver mais luz intelectual eu conheço melhor. Posso ter compreender mais profundamente o conceito. E continua, quanto à segunda maneira, à maneira do recipiente, a ciência infundida na alma de Cristo é inferior à ciência angélica, ou seja, quanto ao modo de conhecer que é natural à alma humana e que opera recorrendo a representações imaginárias e por meio do discurso. Nós conhecemos assim, por representações imaginárias. Eu imagino a minha esposa para pensar nela, eu imagino o livro da Suma Teologia que eu tenho em Portugal para pensar na Suma, e através do discurso, por causa disto, então aquilo, Sócrates é homem, todos os homens são mortais, logo Sócrates é mortal. Este é o nosso modo de conhecer. Os anjos têm um modo de conhecer próprio da sua natureza que é mais perfeito, que não recorre a estas imagens corporais nem ao discurso, e, portanto, através do seu modo, do modo do recipiente, o conhecimento dos anjos é mais perfeito. Certo? Isto é uma resposta típica da Suma, em que São Tomás faz uma distinção crucial para nos ajudar a compreender a questão. E depois, o que há de especial nesta questão é que São Tomás não responde diretamente às objeções. Ele tinha três objeções, mas a sua única resposta é. Fica assim claramente dada a resposta às objeções. Ou seja, desta distinção, a resposta às objeções está toda clarinha. Não é preciso responder uma a uma. Ok. Então, mais algumas coisas que. Outro caso típico, embora já tenhamos também cinco objeções, é a terceira questão da primeira parte da Suma, o artigo 1, em que Tomás pergunta se Deus é um corpo. É evidente que Deus não é um corpo, mas ele pergunta se Deus é um corpo. Porque é para clarificar algumas passagens das Escrituras. E isto é uma função importante no, nas objeções. Vêm ditas objeções das Escrituras que é preciso clarificar. Então, primeira objeção. Um corpo tem três dimensões. Ora, a Sagrada Escritura atribui a Deus três dimensões. Pois lemos no livro de Job: é mais alto que o céu, tu que farás, mais fundo que o Sheol, que saberás, a sua extensão supera a terra e a sua vastidão o oceano. Logo, Deus é um corpo. Ou então, além disso, todo o ser dotado de figura é um corpo. pois a figura é qualidade relativa à quantidade. Ora, Deus parece ter uma figura de acordo com o livro do Gênesis. Façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Terceira objeção. Tudo o que tem partes corpóreas é um corpo. Ora, a Escritura atribui partes corpóreas a Deus. Tens um braço semelhante ao de Deus, diz o livro de Jó. E diz o Salmo 33. Os olhos do Senhor sobre os justos. Ou então, a destra do Senhor realiza uma façanha. Ok, e as objeções continuam nesta linha. Depois vamos ter as respostas em que clarificam que isto é uma metáfora e como é que se deve ler esta metáfora. Ok. Outro exemplo em que, por exemplo, algumas exceções. Então, às vezes a resposta de São Tomás não é o contrário do que é enunciado no início, não é? Eu disse Deus é um corpo e ele diz parece que sim. Okay? E a resposta é não. Às vezes a resposta é nin. Okay? Portanto, todas as coisas são boas pela bondade divina. É a questão 6, artigo 4 da primeira parte da Suma. Se todas as coisas são boas pela bondade divina, ele diz parece que sim. E a sua resposta depois é nin. São, no fundo. Mas Deus dá uma bondade própria a cada coisa. E as coisas são boas pela sua própria natureza. Outro exemplo, outra exceção é que às vezes temos muitas objeções. Por exemplo, na questão 46, artigo 1 da primeira parte, a criação sempre existiu ou tem um início temporal. Santo Tomás dá 10 objeções. E outro exemplo é que às vezes Santo Tomás discorda do próprio sede contra. Por exemplo, na questão 13 da primeira parte, artigo 10. Santo Tomás pergunta-se, o nome de Deus é atribuído de maneira unívoca para significar Deus por participação, segundo natureza e opinião. Até, por exemplo, a falar de quando os pagãos dizem Deus, esta árvore é um Deus. Se Deus é dito de maneira unívoca, se a palavra Deus quer dizer exatamente a mesma coisa, de maneira equívoca, de maneira análoga. Pronto. E aqui ele vai ter um nin, porque ele vai dizer que é de maneira análoga, portanto não é nem unívoca, nem, não, nem equívoca. Mas o que é interessante aqui? É que Santo Tomás tem três objeções, dois sede contras, e depois, no final, tem a resposta dele, é essa a ordem, e depois, no final, tem cinco respostas a objeções. Ou melhor, tem quatro porque a segunda, ele diz que serve para a segunda e para a terceira. Pronto. Mas responde às três objeções e ao sede contra também. Okay? Isto são algumas variações que existem dentro da estrutura, mas, a regra geral, tem a mesma estrutura. Espero ter ajudado, espero ter sido claro. Qualquer questão podem deixar nos comentários, podem mandar mensagem no Instagram, onde quiserem. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado em sua mãe, Maria Santíssima. Muito obrigado, até à próxima.